Prepare o seu coração para receber a palavra de Deus. Palavra de Deus é vida, é espírito e é vida. E queremos compartilhar com os irmãos hoje uma palavra que está no livro de Números, no capítulo 13. Se você tem a sua Bíblia, puder abrir, acompanhar. Nós vamos ler alguns trechos deste capítulo, Números capítulo 13, e vamos meditar em cima disso. Números, capítulo de número 13. O nome dessa mensagem é: Ainda existem gigantes na terra da promessa. Amém? Temos uma terra dada a nós por Deus, que é nosso lugar, a nossa herança em Cristo Jesus, é a nossa Canaã, mas ainda existem gigantes nesse lugar, mas podemos vencê-los. Amém? Glória a Deus. Todos acharam Números capítulo 13? Ok? Vamos ler os três primeiros versos, depois mais alguns versos deste capítulo. Diz assim a palavra de Deus: Então disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Moisés, pois, enviou-os do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Eram todos eles homens principais dentre os filhos de Israel. Ainda no capítulo 30, no versículo 30 do mesmo capítulo, diz assim: Então Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: Subamos animosamente e apoderamo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disseram, porém, os homens que subiram com ele: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Vimos também ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Então, toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. Ainda no capítulo 14, no versículo 6 até o verso 9, está dito assim: E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa e o Senhor está conosco, não os temais. Amém? Até aqui por enquanto, vamos orar mais uma vez. Feche os teus olhos assentados como estão. Vamos pedir graça ao Senhor que Ele ministre ao nosso coração em cima da sua palavra em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse momento tão precioso de reunião, de ajuntamento, de comunhão, de nos reunirmos como filhos, como família, em Tua presença, ó Deus. Estamos aqui, Senhor, com os nossos corações abertos, voltados para Ti, damos a Ti toda a honra e toda a glória, confessamos o Senhor Jesus como Senhor e dono das nossas vidas, como aquele que é centro e soberano sobre tudo e sobre todos, especialmente sobre nós. Por isso, nos rendemos diante da Tua presença, Senhor. Ministra aos nossos corações, segundo a Sua palavra, na direção do Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos, nós Te pedimos. Toca a nossa vida, o nosso coração, nossa forma de pensar, alinha a nossa mente com a verdade da palavra de Deus, para que possamos ser libertos e para que possamos especialmente corresponder com o Senhor em obediência, andando e agindo e fazendo aquilo que é agradável ao Senhor. Pai amado, cremos em Tua palavra e nós oramos assim, agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Esse texto que nós lemos é um texto bastante conhecido na Bíblia, porque fala daquele momento em que Moisés está diante da terra prometida. Você conhece a história? O povo de Deus ficou mais de 400 anos cativo no Egito, e agora eles já tinham saído do Egito e estavam prestes a entrar na promessa de Deus, naquela terra que Deus já havia prometido para Abraão que daria a sua descendência. Então o povo está ali, às portas da terra prometida, terra dada por Deus, e Moisés então manda lá os espias. Esses espias não eram quaisquer espias, eram homens valorosos, eram príncipes. De cada tribo foi levantado um príncipe para espiar a terra. 12 homens representando as 12 tribos, e lá foram eles na terra de Canaã andar por aquele lugar e ver como era a terra que Deus havia prometido. Eles foram e voltaram e creio que todo mundo conhece a história, estou fazendo aqui um apanhado. 10 deles trouxeram um relatório, mas um relatório pessimista. Eles disseram: olha, a terra é boa realmente, mas tem lá um grande problema, uma grande dificuldade. Nós não podemos entrar lá, nós não podemos viver naquela terra, o povo daquela terra é muito forte, nós encontramos gigantes lá e nós vamos ser derrotados, nós vamos ser despedaçados. E assim eles contaminaram o coração do povo, dizendo: olha, não tem jeito, nós chegamos até aqui na terra da promessa, mas agora nós descobrimos que esta promessa não pode ser cumprida. E o povo chorou naquela noite, eles pensaram mesmo em voltar para o Egito, eles começaram a murmurar e tantas coisas aconteceram. Isso por causa do relatório dos 10, de 10 daqueles príncipes, de 10 daqueles espias, que voltaram dizendo: a terra é boa, mas não é para a gente, nós não podemos viver, nós não podemos entrar, nós não podemos receber aquela terra por herança. 2 deles, Josué e Caleb, tiveram um relatório completamente diferente. Eles disseram: olha, a terra é boa, subamos animosamente, né? Como está dito aqui no versículo 30, capítulo 13, apoderemos dela, porque bem podemos prevalecer contra elas. Eles estavam dizendo: Deus já nos deu essa terra, e se existem gigantes lá, não tem problema nenhum, eles não têm defesa, o Senhor está conosco, nós devemos entrar lá. E nós conhecemos a história, o povo mesmo assim não quis saber, eles choraram, eles murmuraram, e por causa disso, porque eles não creram na palavra do Senhor, porque eles não seguiram aquela direção, eles não criam que podiam receber aquela herança, eles não creram que podiam entrar e habitar no lugar que Deus já tinha dado, eles ficaram andando por mais de 40 anos no deserto, até que toda aquela geração morresse no deserto. E depois quem entrou em Canaã, de toda aquela aquele povo que saiu do Egito foram apenas Josué e Caleb e os filhos que nasceram aquela geração, mas aquela geração mesmo não pôde entrar, e a Bíblia diz que eles não entraram por causa da incredulidade. Amados, todos nós sabemos que isso está registrado na Bíblia como uma figura para nos ensinar. Nós temos um lugar no Senhor, nós temos um lugar em Cristo Jesus. Entrar na terra da promessa significa viver no lugar que Deus preparou para nós. Amém? Fala para o seu vizinho aí, Deus tem um lugar preparado para você. Deus tem uma vida plena para você. Deus tem uma vida de graça para você. Amém? Terra da promessa, lugar de bênção. Agora fala assim para ele, lugar de bênção, mas de gigantes também. Lugar de bênção e de gigantes. Por isso, o tema dessa mensagem é ainda há gigantes na terra da promessa. Então veja, é muito importante que nós olhemos para o que aconteceu e aprendamos. Nós devemos exercitar o nosso discernimento, nós devemos dar ouvidos, atentar para aquilo que a Bíblia diz. 12 homens, 12 príncipes, 12 espias foram e olharam a terra da promessa. E dois grupos voltaram, dois relatórios diferentes. Esses dois relatórios diferentes apontam ou revelam duas maneiras diferentes de se pensar. Duas atitudes diferentes diante das dificuldades. E é importante nós olharmos para isso porque nós precisamos discernir qual é a nossa forma de pensar. Porque de acordo com a nossa maneira de pensar será o nosso relatório. Amém? Fala para um irmão que está aí perto de você e que você gosta dele. Tem que amar ele para ir para o céu, né? Diga assim, o seu relatório é de acordo com a sua maneira de pensar. Então nós temos que pensar assim, se eu tivesse sido enviado para espiar a terra e olhasse para o mesmo quadro, para a mesma situação, qual seria o relatório que eu traria? De qual grupo eu faria parte? Do grupo de Josué e Caleb ou do grupo dos outros 10 espias? Mas de fato, o Espírito Santo de Deus hoje e a palavra de Deus nos permitem ver a terra, ver a herança, ver e entender, compreender, discernir o que Deus preparou para nós em Cristo Jesus. Então, nós ficamos muitas vezes animados quando nós começamos a ouvir as promessas de Deus, a palavra de Deus, a verdade de Deus, tudo aquilo que Deus diz que já nos deu em Cristo Jesus, e a Bíblia diz que Deus é absolutamente fiel para cumprir as suas promessas em nossa vida. Nós ficamos animados quando nós cantamos sobre a graça de Deus, que é o favor de Deus imerecido. Nós ficamos felizes quando compreendemos que Deus já preparou todas as coisas para nós em Cristo Jesus. Nós ficamos gratos quando ouvimos que Deus já nos deu alegria, Ele nos deu paz, Ele nos deu todas as coisas que nós necessitamos para ter uma vida vitoriosa. Nós ficamos felizes com essas coisas. Deus é um Deus de promessas e Ele é fiel em cumprir as suas promessas. A Bíblia diz, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim e o amém. Deus promete, Deus faz aquilo que Ele promete. Mas o problema é quando nós olhamos para as promessas de Deus, olhamos para a terra, olhamos para aquilo que Deus já diz que nos deu, já preparou para nós, e também nós enxergamos os gigantes. Ainda há gigantes na terra da promessa. E quando nós enxergamos os gigantes, nós temos a tendência de partir para o relatório dos 10, ao invés do relatório dos 2. Não, nós não. Outros crentes. Amém? Nós somos como Josué e Caleb. Mas é importante, irmãos, entender que esses dois relatórios apontam para duas maneiras de pensar, duas atitudes diferentes diante das dificuldades. Uma coloca Deus no centro, e a outra coloca o homem, o ser humano, no centro. Os 10 espias colocaram o homem no centro. Josué e Caleb colocaram Deus no centro. Essa forma de pensar não é nova. Nós estamos falando, né, vou usar outras palavras para dizer a mesma coisa, mas nós estamos falando basicamente de humanismo e de teocentrismo, ou seja, o homem no centro ou Deus no centro. Então, humanismo ou antropocentrismo, que é o homem no centro, ou teocentrismo, em nosso caso, cristianismo, porque Cristo é Deus, amém? Jesus Cristo é Deus, e Ele está no centro de todas as coisas. São duas formas de pensar. Isso vai fazer toda a diferença quando nós encaramos a vida, quando nós encaramos o mundo, quando nós encaramos as dificuldades. Nós precisamos identificar que tipo de pensamento, que tipo de mentalidade nós estamos usando quando nós enfrentamos os nossos gigantes, as nossas dificuldades. Então, eu vou falar um pouco dos 10 espias e da atitude humanista deles. O humanismo olha para o mundo a partir do homem. O homem está no centro. Isso significa muitas coisas. Ora, se o homem está no centro, as soluções devem vir do homem, devem vir da pessoa. A dificuldade é que, frequentemente, o homem enfrenta situações que ele percebe que não pode vencer, que ele é incapaz de vencer, estão além da sua capacidade. Os gigantes. O humanismo é um problema, porque coloca o homem no centro e o homem diz, bom, eu consigo, eu vou, eu posso, eu faço. Minha é a força, meu é o poder. E a gente precisa pensar bem sobre isso, porque às vezes nós até fazemos orações humanistas. Né? Tem gente que fala assim, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê forças para mim vencer. Aparentemente não está errado, mas se a pessoa pensar assim, eu quero vencer na minha força, então é melhor não orar desse jeito. É melhor nós olharmos para o Senhor e dizer, Senhor, Tu é a força, Tu é a glória, Teu é o poder, Teu é o domínio. E eu só preciso estar em Ti, porque em Ti eu venço todas as coisas. Amém? Mas olha o problema do humanismo. Quando o homem acha que ele tem a solução, se ele consegue alguma coisa, fica orgulhoso. E não tem jeito. A trajetória do ser humano é assim, orgulho e queda. Porque a própria Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Se o homem olha para os problemas, e ele busca solução nele, e não consegue achar solução, ele fica desesperado, ele se sente rejeitado, ele foge, fica com medo. Então, os 10 espias foram espiar a terra com uma atitude humanista. Quem sabe eles pensaram assim, nós somos príncipes, então somos príncipes, somos fortes, somos capazes, somos isso. Né? Imagina assim os 10 espias andando em direção à terra de Canaã, e um dizendo para o outro, parabéns, hein? Você foi escolhido como príncipe, olha, sem dúvida, você é o melhor da sua tribo. Ora, é verdade, né? Eu sou um cara, né? Acho que foi uma escolha justa, mas você também foi escolhido como príncipe, então você é muito bom, você é o melhor da sua tribo, você é o cara mais capaz, você é o cara mais sábio, você é o cara mais preparado. É realmente, nós formamos um grande time. Quando eles chegaram em Canaã, murchou. Um olhou para o outro e falou, corre. Por quê? Porque eles encontraram gigantes. E o resultado foi medo, fuga, desânimo, desespero, pessimismo. Eles julgaram tudo segundo a sua própria visão. A Bíblia diz assim, Números capítulo 13, versículo 3, aliás, 3 não, 33, éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha a partir de que visão, de que mentalidade eles estavam olhando para os gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhoto. Quando eles olharam para eles mesmos, eles olharam para os gigantes e mediram a força dos gigantes, o tamanho dos gigantes, e estavam conjecturando, avaliando sobre qual era a força deles, e olharam para si mesmo, para a sua capacidade, para os seus recursos. Eles disseram, não tem jeito. Eles julgaram tudo pela visão que tinham de si mesmo. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto. Esse é o problema dessa mentalidade. Quando nós medimos os gigantes, as dificuldades, pelas nossas forças, pela nossa capacidade, por nossa possibilidade. Então as pessoas, muitas vezes, costumam buscar em si mesmas. Elas costumam medir os seus recursos, as suas forças, as suas possibilidades de vencer a dificuldade. Então é mais ou menos assim, a mente vem e diz para nós, temos um gigante. Né? De repente você acorda pela manhã e as suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, sua mente diz para você, temos um gigante. Às vezes a gente acorda e a mente diz assim, temos vários gigantes hoje. Pergunta para alguém aí, você já acordou tendo que enfrentar vários gigantes? Você acorda pela manhã, temos vários gigantes, a gente já fala, ai meu Deus. Aí o pensamento humanista, o homem no centro, diz, avalie a sua capacidade imediatamente, meça a sua força, considere as suas chances, avalie as suas possibilidades. E a gente avalia e não dá nem para o cheiro. Então, a conclusão, muitas vezes, é, sou um gafanhoto. Estou perdido. Sou um inseto. Insetos não vencem gigantes. Já era. Então, nós temos essa tendência de cair na armadilha de medir os nossos gigantes pela capacidade que temos de enfrentá-los. E aí a gente percebe que nós simplesmente não podemos enfrentá-los. Qual é o resultado disso? Ansiedade, medo, fuga, desânimo, paralisia, desespero começa a tomar conta da nossa vida, pessimismo. E aí quando nós temos que declarar ou escrever o nosso relatório, o que é que sai? Gigante, gafanhoto, não dá, corre, medo, já era, frustração. Esse foi o relatório deles. Por quê? Porque eles chegaram com uma visão humanista. Eu estou no centro. Eu vou lá com a minha capacidade, eu vou lá com as minhas possibilidades, eu vou medir pelas minhas forças, eu vou medir pela minha sabedoria, pelo meu conhecimento, pelos meus recursos, e aí a gente bate com o mundo, com a vida, com gigantes que nós não conseguimos vencer. Então, nós precisamos entender o outro relatório. E nós precisamos compreender, amados, que a nossa vitória contra os nossos gigantes atuais começa com a mudança da nossa forma de pensar. Amém? Mudança de mente. Mudança de pensamento. Romanos capítulo 12, verso 2, texto também bem conhecido, diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Interessante que Romanos 12, 1 fala mais ou menos o seguinte: ofereça-se como sacrifício ao Senhor, vivo, santo e agradável. Então, nós precisamos, em outras palavras, nos render a Deus e mudar a nossa mente, a nossa maneira de pensar. Quer uma mudança significativa, profunda, duradoura, eterna em sua vida? Mude a sua maneira de pensar. Alinhe a sua maneira de pensar com a verdade da palavra de Deus. Transformação começa com mudança de pensamento. Mudança de pensamento. Mas que tipo de mudança? Que tipo de pensamento? Fé na palavra de Deus. Confiança no que Deus diz. Em outras palavras, nós tiramos o foco de nós mesmos. E nós colocamos o nosso foco, a nossa confiança em Deus. Nós nos convencemos que nossa força não vence o mundo. Nós não podemos vencer o mundo. Talvez você consiga vencer algumas coisas, mas sempre existirão muitas coisas que estão muito além da sua capacidade, da minha capacidade. Nós não conseguimos vencer o mundo com a nossa força, mas podemos vencer o mundo com a nossa fé. 1 João capítulo 5, verso 4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Amém, amados? Fala para o seu irmão aí, não meça seus problemas por sua capacidade de enfrentá-los, mas compare-os com a capacidade de Deus. Amém? Deus é sempre capaz. Deus é sempre soberano, poderoso, tem toda autoridade. Sabe, amados, essa mudança de mente, mudança de pensamento, muitas vezes é um paradoxo, porque a Bíblia diz que nós somos vencedores, por outro lado, diz que nós somos incapazes. Então é isso, nós precisamos chegar à conclusão de que nós somos vencedores incapazes. Amém? Fala para você mesmo, eu sou um vencedor incapaz. Estranho isso, né? Parece uma contradição, mas é isso mesmo. Diante dos gigantes, nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade e fraqueza. Não temos força suficiente, não temos soluções, não temos estratégias, não temos condições, não temos. Não temos em nós. Por isso que o Evangelho começa com: negue-se a si mesmo. Jesus disse assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, não confie em você. Amém? Fala para o seu vizinho assim: não confie em você não, hein? Jesus diz: quer me seguir? Não confie em você. Ah, Senhor, mas eu quero te seguir porque eu sou uma pessoa com várias possibilidades e talentos e habilidades. Ele diz: não, assim não serve. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. João capítulo 15, versículo 5, ele diz assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, quando você estiver diante de um gigante, diante de uma dificuldade, diante de um problemão, diante de algo que parece impossível de enfrentar e de resolver, e você se sente tão pequeno, tão incapaz, tão sem forças, tão sem condições, saiba que é isso mesmo. Estou perdido. Não podemos. É isso mesmo. Sem mim nada podeis fazer. Paulo entendeu isso. Ele disse assim, Gálatas capítulo 2, verso 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele disse: já não sou mais quem vivo. Cristo vive em mim. Então, quando a gente vai enfrentar um gigante, ah, eu vou enfrentar esse... Opa, não dá. Mas o que é que eu vou fazer? Não tem problema, já não sou eu mais quem vivo. Eu não sou o centro. As soluções não acontecem a partir de mim. As vitórias não acontecem a partir de mim. O poder não acontece a partir de mim. A estratégia não acontece a partir de mim. Nada. As habilidades não são minhas. Acontece a partir de quem? Do Senhor. Ele é o centro. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Fala para o seu vizinho: se você achar que não dá para enfrentar, nem tenta, não dá mesmo. Então, esse é o ponto. Primeiro ponto: nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade. Nós não vamos conseguir vencer os gigantes com a nossa força. Somos realmente e absolutamente incapazes de vencer o mundo. Mas, nele que é o Senhor, nele que é o centro, nele que tem todo o poder, nele em quem vivemos e nos movemos e existimos, nele somos fortes, nele podemos todas as coisas, nele somos mais que vencedores, nele nós podemos, nele não somos insetos, somos gigantes. Amém? Aleluia! Nele, no Senhor, você é o gigante e o gigante é o inseto. Quem pode dizer amém para isso? Amém? Nele, não em nós mesmos. Então, uma questão de mudança de mente. De mudança de mente. É por isso que uma pessoa, um cristão, pode ter paz no meio do problema. Porque não tem a ver com ele, com a força dele, com a capacidade dele. Alguém pergunta, como você pode ter paz num momento difícil? Como você pode ter alegria, né, no meio dessa situação toda? Como você pode cantar louvores, adorar a Deus, vivendo essa situação? Ora, porque não tem a ver comigo. Tem a ver com o Senhor. Tem a ver com aquele que é o centro de todas as coisas e Senhor sobre todas as coisas. Nós confiamos nele. Nós nos rendemos ao Senhor. Nós mudamos a nossa forma de pensar. Antes eu tentava vencer a vida na minha força. Não dava, descobri que não dá. E se continuasse tentando, ia ser só frustração, medo, sentimento de incapacidade, de rejeição e de tantas coisas que o homem no centro acaba trazendo para si mesmo. Mas aí a gente entende que nossa vida está nele, nossa vitória está nele. Nós entendemos que toda glória é dele, que todo poder é dele, que a vida é dele, que nós estamos nele e que nós morremos para nós mesmos e vivemos nele. Então, Caleb e Josué tiveram um relatório diferente porque eles decidiram confiar em Deus. E nós precisamos fazer o que ele fez. Caleb significa homem de faro. Ele era filho de Jefoné, príncipe de Judá, de onde procedeu Jesus. Nós somos uma família de irmãos semelhantes a Jesus. Amém, amados? E porque Caleb confiou em Deus, ele trouxe um relatório diferente. Quais foram as suas atitudes? Eu vou destacar algumas aqui, atitudes de Caleb. Eu quero olhar para a atitude pessoal de Caleb. Primeiro, ele confiou em Deus com pureza, com singeleza de coração. O que é confiar em Deus com pureza, ter essa fé simples? É tão simples que às vezes é difícil para a gente entender. A fé pura e simples de Caleb foi a seguinte: Deus disse, então eu creio. Mas e os gigantes? Eu não sei. Mas Caleb, você não viu os gigantes lá? Vi. Então, o que é que você me diz a respeito disso? Não sei. E o que é que você quer fazer? Eu quero ir lá e entrar na terra. Porque Deus disse. Então entremos. E o gigante? Não sei. Eu acho que a gente vai atropelar esse gigante. Ele disse, os gigantes não têm força. O nosso Deus nos prometeu, retirou-se deles a sua força, nós prevaleceremos. Vamos lá, Deus falou, então eu creio, Deus falou, então eu me movo, Deus falou, então eu continuo. Então, olhando para a atitude de Caleb, atitude que nós devemos imitar, é isso. Em primeiro lugar, ele confiou em Deus com pureza, com singeleza de coração. Nós precisamos confiar assim também, queridos. Na palavra de Deus, na promessa de Deus. Realmente não vamos vencer o mundo, as nossas lutas, nossos gigantes, as dificuldades, olhando para a nossa capacidade, para a nossa força. Ah, então o que eu devo fazer? Jogar todas as minhas habilidades fora? Não, use todas as suas habilidades, mas confie sempre no Senhor. Saiba que sempre tem um Deus reinando, que Ele é soberano, que Ele é o Senhor, que Ele domina sobre tudo e todos, e que tudo, inclusive a nossa vida e todas as nossas habilidades, tudo está sujeito ao Senhor. E que se Ele falou, a gente se move. Amém? É simples assim, isso é fé. Deus falou, eu creio, porque aquele que prometeu é fiel e poderoso para cumprir. Outra coisa que Caleb fez, que é muito interessante, ele colocou o seu foco na promessa, na terra que Deus havia dado. Ele foi lá e olhou para a terra, ele não colocou o foco nos gigantes. Os 10 espias colocaram o foco nos gigantes. Eles voltaram só falando dos gigantes. Eles disseram só, o relatório deles foi assim, a terra é boa, vírgula, dali para frente, só gigante, não dá, não pode, é terrível, vamos ser mortos, vamos voltar para o Egito, não tem jeito, nós perdemos o nosso tempo, não sei porque nós saímos de lá, nós não devíamos ter saído, não vai dar nada certo, nós nos frustramos, acabou, esquece a história. Esse foi o relatório dos outros 10, eles tinham foco nos gigantes. E sabe quando a gente coloca o foco no problema, no gigante, a gente dorme e acorda pensando no gigante. Já aconteceu isso com você? Você fala, não quero pensar, mas eu durmo pensando nisso. E eu acordo pensando nisso. E eu passo o dia pensando nisso. E eu vou dormir novamente pensando nisso. E eu me frustro porque penso e penso e penso e penso e não consigo achar saída. Provavelmente não vai achar. Porque quando a gente age assim, nós estamos medindo tudo pela nossa capacidade. Nós nos colocamos no centro. E eu estou dizendo isso com liberdade, porque já fiz isso muitas vezes. Muitas vezes tentei olhar para as dificuldades comigo no centro. Coitado. Frustração. Medo. Desespero. Fuga, né? Vou correr dessa situação, ou paralisia, travou, trava na vida, desânimo. E a evidência disso são relatórios pessimistas. Você já encontrou alguém pessimista? Crente? E aí, irmão? É. Sabe como é, né? Como é que você está, querido? Cada vez pior. É mesmo. Mas e Jesus e a graça? Não estou dizendo que a gente não, que a gente desconsidera os problemas, desconsidera os gigantes, mas né, e, sabe como é que é? Mas, irmão, e o que Deus já fez para você? Você não sabe dos meus gigantes, não? Você não sabe? Não, eu sei aquele. Não, você não sabe os outros. Você só sabe um gigante. Vou te contar mais 318. E a pessoa vive assim. E vai continuar assim. Sabe qual é o problema desse relatório? Essa pessoa está no centro. Isso é humanismo. Puro e simples. Isso é a mesma coisa que o diabo falou para Eva, lá no Jardim do Éden. Né? Ele falou, olha, Deus falou para não comer alguma coisa aí, tá? Ele falou, é aquela árvore que está no centro do jardim. Ele falou, não, pode comer sim, sabe o que é? Se você comer daquela árvore, você vai ser como Deus. Se coloque no lugar de Deus. Aquela árvore vai te colocar no lugar de Deus, você vai ter todo o poder, vai ser soberano, você vai discernir o bem e o mal, ou seja, pior, não era discernir o bem e o mal no sentido positivo, mas a questão era, você vai dizer o que é bom e o que é ruim. Ou seja, você vai deixar Deus de lado e daqui para frente as tuas percepções. O diabo disse, teus olhos vão ser abertos e daqui para frente você vai declarar, você vai estabelecer o que é certo, o que é errado, o que é fácil, o que é difícil. Daqui para frente você vai viver por você mesmo. Você não precisa de Deus. Você vai ser o centro do universo. E o primeiro casal entrou nessa. Comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a gente vê os resultados até hoje. Deu no que deu. Mas quando Jesus veio, o último Adão, ele nos reconciliou com Deus. Ele nos conectou a Deus novamente. E Jesus veio. E uma das coisas que Jesus mais demonstrou e evidenciou para nós é que Deus está no centro de todas as coisas. Ele que era Deus, ele deixou a sua posição de Deus e veio ser homem, né? Se humilhou como homem, para mostrar como os homens deveriam ser, E como homem, Jesus disse assim: olha, eu não faço nada por mim mesmo. Eu faço o que o Pai me manda fazer. Eu não decido nada por mim mesmo. Como eu vejo, como Ele diz, como Ele fala, como Ele me orienta, é isso que eu faço. E esse é o lugar de poder, esse é o lugar de segurança. Esse é o lugar de discernimento, esse é o lugar de luz, esse é o lugar de verdade. O reconhecimento de que Deus reina e Ele está no centro de todas as coisas. Então, eu não posso me orgulhar, né? Porque se eu tentar me orgulhar, eu sou alguma coisa, sou nada. Nenhuma carne pode se gloriar na presença do Senhor, então somos nada em nós mesmos. Por isso que Deus, quando faz as coisas que Ele quer fazer, Ele escolhe os que não são. Só para reforçar a ideia de que Ele é Deus, de que Ele é o Senhor. Ele podia pegar o mais preparado, mas Deus sabe que se Ele pegar o mais preparado, aparentemente mais preparado, todo mundo vai dizer: não, Ele está fazendo aquilo porque Ele é preparado para fazer aquilo. Sabe o que Deus faz? Deus diz assim: eu vou pegar aquele que não tem a menor condição e vou fazer através daquele que não é, para confundir os que são. Só para dizer: eu sou Deus e nenhuma carne se gloria na minha presença. Amém? Deus é maravilhoso. Ele é Deus, Ele reina, Ele é Senhor. Tem gigante que possa enfrentá-lo? Não. Tem alguma coisa que Ele não possa fazer? Também não. Ele diz: agindo eu, quem impedirá? Então, Caleb focou na palavra, na promessa, não nos gigantes. E nós também temos que fazer a mesma coisa. Outra coisa maravilhosa que Caleb fez: ele não se intimidou com os relatórios contrários. Porque tinha 10 falando o contrário, falando de uma forma veemente, né? Os outros 10... derreteram o coração do povo, infamaram a terra, se levantaram contra eles, queriam até matá-los. Mas ele não se intimidou, ele disse: não. Vocês podem achar o que vocês acham, vocês podem concluir o que vocês concluíram, vocês podem trazer um relatório pessimista, o problema é de vocês, mas eu continuo confiando absolutamente em Deus. Não se intimide com relatórios contrários. Amém? Confia no Senhor. Sempre, sempre, sempre. Ele confiou no Senhor. Uma outra coisa maravilhosa que Caleb fez: ele andou em amor e unidade, mesmo na divergência. Ele guardou simplesmente seu coração. Como cristãos, nós temos que fazer a mesma coisa, queridos. Tem muita gente que age assim, né? Se não concordar comigo, eu quebro. Caleb confiou em Deus. Ele estava absolutamente certo na sua direção. Estava alinhado com Deus, com a palavra de Deus. Mas o povo não. Eram seus irmãos. E ele falou: tá bom. Eu guardo o meu coração e vou esperar o agir de Deus, mas não quebro com eles, vou andar junto com eles. Pergunta ao seu vizinho: você consegue andar com quem não concorda com você? O que eu quero dizer é: mesmo que pessoas não entenderem a sua posição de fé em Deus, continue amando essas pessoas. Amém? Tudo bem. Continue amando. Ele andou em amor e unidade, mesmo na divergência. E outra coisa maravilhosa que ele fez: ele esperou o tempo de Deus. Porque às vezes a gente pensa assim: bom, tá bom, eu vou confiar em Deus, então tudo vai acontecer. Sim, mas no tempo de Deus. Você confia em Deus, e todos os que confiam em Deus nunca serão frustrados, nunca serão decepcionados, nunca serão abandonados. Davi falou sobre isso. Falou, meu coração confiou em Deus. E ele não me decepcionou. Falou, nunca vi frustrado quem confia em Deus. O Salmo 37 fala maravilhosamente sobre isso. Fala vários versículos. O salmista diz, olharam para ele e os seus rostos não foram confundidos. Então ninguém que confia em Deus vai ficar frustrado. Porém, Deus faz o que quer, com quem quer e quando ele quer, no tempo de Deus. Permaneça andando e permaneça confiando. Veja que ele confiou em Deus, mas não paralisou, ele continua andando. Fala para o seu vizinho, às vezes a gente confia em Deus. As coisas não mudam. Mas a gente continua andando. Caleb podia dizer, peraí, eu confiei em Deus, eu devia estar na terra prometida. Ele ficou 40 e poucos anos, quase 45 anos, andando no deserto, esperando o tempo de Deus para entrar na terra prometida. Mas sabe o que é tremendo na vida de Caleb? Ele não parou. Ele continuou andando. Eu quero dizer para você nessa noite, mude a mentalidade, confie em Deus e continue andando. Você não será frustrado. Tem gente que trava, fala também, não vou dar mais nenhum passo. Não brinco mais. Confie em Deus, crie na promessa, mas não vejo a promessa. Então não vou confiar mais na promessa. Já faz um ano inteiro e a promessa não aconteceu, então continua crendo, continua confiando, continua com a convicção de que Deus é centro, é autoridade e é Senhor sobre todas as coisas. Quem confia, confia. Nós confiamos, nós olhamos para o Senhor e nós andamos. Andar significa avançar. Significa continuar crendo, continuar fazendo o que você pode fazer. O que Caleb podia fazer? Andar junto no deserto, mesmo em círculo. Então ele falou, tudo bem, eu vou andar e vou esperar. Mas sabe, quando nós confiamos e continuamos andando, ainda que andemos no deserto, acontece uma coisa maravilhosa. As nossas forças não diminuem. Amém? Fala para o seu irmão, se você continuar andando, confiando no Senhor, suas forças espirituais não vão diminuir. Não vão diminuir. Ele manteve a mesma força, o mesmo vigor por 45 anos. E lá na frente, quando ele foi falar com Josué, prestes a entrar na terra prometida, ele falou, olha, com 40 anos, nós quase entramos, aconteceu aquilo tudo, agora já estou com mais de 80 e eu tenho a mesma força, tenho o mesmo vigor. Isso fala da graça de Deus liberada sobre a nossa vida, mesmo que estejamos numa situação difícil. É por isso que a gente pode cantar, é por isso que a gente pode adorar, é por isso que nós podemos ser felizes em nosso coração e ter a vida cheia de esperança, mesmo no meio de dificuldades. Ah, mas quando as dificuldades vão passar? Não sei, eu só sei que quem confia em Deus não será frustrado. Ah, mas será que eu vou viver tudo em vida? Também não sei, eu só sei que quem confia em Deus vence na vida e vence na morte, porque Ele já venceu, inclusive a morte. Ele é o Senhor e centro de todas as coisas. Aleluia! Ele está no centro. Sabe, eu estava pensando sobre isso, e pensando sobre os primeiros cristãos e sobre a fé que eles tinham, e declarar que Jesus Cristo era o Senhor naqueles dias, nos primeiros dias da igreja, nos primeiros séculos, não era nada fácil, porque muitas vezes significava sentença de morte. E eu fiquei pensando sobre alguns cristãos, de repente, esperando lá serem jogados na arena para serem devorados pelos leões. E existem vários relatos de que eles entravam cantando. Eles entravam cantando. Flávio Josefo, que foi um dos grandes historiadores sobre o cristianismo e muita coisa que se conhece do cristianismo dos primeiros séculos através desse historiador, ele tem certas partes no seu relato falando sobre os cristãos. Ele diz que as pessoas não entendiam os cristãos. Eles diziam, nós não entendemos esses cristãos, porque às vezes eles estão para morrer e eles estão cantando. Eles estão felizes. Ninguém entende o que acontece com eles. Eu fiquei pensando, imaginando, alguém entrevistando um crente daqueles dias que estava próximo a morrer, cantando, e de repente alguém chegava lá perto e dizia, olha, você não sabe que do outro lado ali estão os leões e vão devorar você, quem sabe você, a sua esposa, os seus filhos. Sim, eu sei. E você sabe o que isso significa, que você vai morrer? Sei. Você sabe que significa que isso vai produzir dor? Sei. Você sabe que a sua vida vai terminar daqui a pouco e você não vai ter os seus sonhos aqui, talvez os seus planos, aquilo que você tinha imaginado para o seu futuro não vai ser alcançado? Você sabe disso? Sei. E como você está cantando? Olha, estou cantando, porque isso não tem nada a ver comigo. Tem alguém no centro, e eu confio que Ele é o Senhor tanto da vida quanto da morte. Eu vou viver para sempre na presença dEle. Ele está no centro. Você pode imaginar? Essa era a mentalidade que eles tinham. O Senhor no centro. E se alguém perguntasse naqueles dias, mas você declara que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Kyrios? Era a palavra que tinha que ser dirigida para César, porque o César é que reinava sobre tudo e todos como um Deus, e muitos deles foram mortos por declarar que Jesus era o Senhor. Eles diziam assim, eu confesso e reafirmo que Jesus é o Senhor. Isso significa que eu confio nele na vida, eu confio nele na morte, e não importa, ele é o Senhor da vida e o Senhor da morte, e a morte já foi vencida. Se eu vivo com ele, se eu morro com ele, de maneira que quer eu viva ou quer eu morra, eu estou na presença dele, nada, absolutamente nada muda isso. Por isso eu posso cantar, por isso eu posso pregar o evangelho, por isso eu posso ter paz, por isso eu posso ter esperança, por isso eu posso ter plena convicção de que a minha vida e vida eterna já está garantido. Tem alguém reinando, tem alguém no centro, ele é o Senhor de todas as coisas. Então essa é a mentalidade. Quando nós confiamos em Deus, quando nós colocamos ele no centro, então enfrentar os gigantes já não tem a ver conosco, tem a ver com Ele, tem a ver com o poder dEle, tem a ver com a força dEle, tem a ver com o favor dEle, tem a ver com o plano dEle. Caleb continuou confiando, continuou mantendo as suas forças por toda a sua vida. Ele entrou na terra da promessa, ele herdou a sua porção. Sabe, mas estou dizendo isso porque nós somos chamados para herdar a nossa porção, a nossa herança. Todos nós temos uma herança em Deus. Interessante que Deus deu uma herança para o povo de Israel, mas para cada tribo tinha uma porção. Para Caleb tinha uma porção. O que eu quero dizer é que existem tantas coisas na Bíblia que são genéricas, que Deus dá aos seus filhos, mas existem coisas específicas. Deus tem uma porção para você. E quando ele foi entrar na terra, ele pediu a sua porção, e a porção de Caleb foi exatamente Hebron. Mas o nome antes não era Hebron, o nome da cidade era Kiriat Arba, porque Arba era o maior entre os anaquins, o maior entre os gigantes que habitavam na terra de Canaã. Sabe o que Deus estava dizendo para Caleb? Caleb, eu te dei esse lugar aí, essa terra, porque você venceu o maior dos gigantes. Venceu os gigantes como? Crendo que ele não precisava lutar com os gigantes. Crendo que o Senhor estava na frente dele. Ele olhou para a promessa, ele olhou para a terra. Os gigantes ele deixou com Deus. Amém, amados? Mudança de mentalidade. Quando nós saímos do centro, colocamos o Senhor no centro, então tudo tem a ver com Ele. Você consegue ter paz, você consegue ter alegria, você consegue ter esperança, você consegue olhar para o cenário como Deus, ou como o cenário deve ser, com Deus no centro, com Jesus no centro de todas as coisas. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar sobre essa palavra. Aleluia. Se você puder fechar os teus olhos. O Senhor preparou para todos nós um lugar, uma terra, uma herança, uma porção. E eu quero te encorajar a crer nisso. A crer que você não foi desenhado, nem chamado para vencer o mundo, para vencer os gigantes, para vencer os problemas, para vencer as oposições, os desafios, os montes, em sua força. Não, não. Você foi chamado para estar nele. Você foi chamado para estar em Cristo Jesus. Você foi chamado para desistir de você. O cristianismo é diferente do humanismo por isso. O humanismo diz, você pode, você tem força, você tem capacidade, você tem as saídas dentro de você, você tem as soluções, você conseguirá. O cristianismo não. O cristianismo diz, eu não posso, eu não consigo, eu sou incapaz. Por isso, eu fui chamado para estar nele. E sabe o que ele disse? Se vós estiverdes em mim. Se vós estiverdes em mim. E as minhas palavras estiverem em vós. Então, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nós fomos chamados para estarmos nele, em Cristo Jesus. Talvez você esteja hoje, você chegou aqui e você está diante de gigantes. E nós reconhecemos isto, ainda há gigantes na terra. Mas eu quero te encorajar firmemente a decidir em seu coração sair do centro. Sair do centro, não enxergar, não olhar mais para as coisas, medindo tudo com a sua capacidade ou com a sua força. Eu quero te encorajar a se declarar incapaz, incapaz de vencer a vida, o mundo, os gigantes, os problemas, o pecado, mas ao mesmo tempo, quero te encorajar confiar completamente nele, a mergulhar completamente nele, a se entregar completamente a ele. Eu quero te encorajar a desistir de você mesmo, negue-se a si mesmo. Eu quero te encorajar nessa noite a perder para ganhar. Quem quiser ganhar a sua vida, disse Jesus, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida vai achar a minha vida, ganhará a vida eterna, encontra a vida de Deus. Então eu quero te encorajar nessa noite a perder para ganhar. Quero te encorajar nessa noite a crer na palavra de Deus com pureza, com simplicidade, com singeleza. Fé é uma coisa simples. Há uma simplicidade em Cristo Jesus. Caleb ouviu a palavra de Deus e creu. Nós precisamos só disso, ouvir e crer, e crer. Eu quero te encorajar nessa noite a refletir. Será que a sua maneira de pensar não é o grande obstáculo nessa batalha? Que muitas vezes nós temos essa tendência, nossa forma de pensar, a gente fica pensando, eu não tenho condições, não tem jeito, não vai dar certo, não é possível, eu não vou dar conta. Isso tem trazido medo, paralisia, fuga, desespero, alegria vai embora. E o relatório é um relatório pessimista. Sabe qual foi o relatório deles? Foi assim, Deus fez a promessa, mas não é possível. E se nós deixarmos o nosso coração, nossa mente, começa a pensar assim, eu sei, eu já ouvi na igreja, eu já li a Bíblia, eu sei, Deus fez a promessa, mas não é possível, no meu caso não é possível. Eu quero dizer para você que isso é uma mentira do diabo, do mundo e da nossa própria carne que está no centro. Tudo é possível para Deus. E tudo é possível para o que crê em Deus. Tudo é possível para o que se entrega. Então quero te encorajar a mudar o seu relatório. Porque você tem mudado a sua forma de pensar. Porque você tem mudado o seu coração. Quero te encorajar a decidir sair do centro. E colocar Deus, colocar Jesus no centro. Oh, aleluia. Somos incapazes em nós mesmos, mas somos vencedores em Cristo Jesus. Coloca Jesus no centro e a alegria volta. Coloca Jesus no centro e a esperança volta. Coloca Jesus no centro e a força volta. Que força? A nossa? Não, a força dele. A força volta. Coloca Jesus no centro. E o sabor volta. Esperança volta. Coloca Jesus no centro e não importa se você está andando no deserto, ou se você está na terra prometida, na verdade, não importa o lugar, importa com quem, importa a presença, você está na presença dele. Mas eu quero te dizer que as coisas não mudam se a nossa forma de pensar também não mudar. Nós precisamos colocar Jesus no centro, nós precisamos nos oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O sacrifício é a nossa vida rendida aos pés do Senhor. Ele é o Senhor, toda a glória é dele. A ele toda a glória, a ele toda a honra, a ele toda a reverência. Na presença dele nós nos rendemos, nós nos declaramos incapazes diante dele, mas nele nós podemos todas as coisas. Então, mude o seu relatório, mudando o seu pensamento. Outra coisa que eu quero te encorajar nessa noite, junto com essa mudança de mente e de relatório, siga em frente. Siga em frente. Eu sinto que eu preciso dizer isso para algumas pessoas. Siga em frente. E o que é que significa isso? Significa continue andando, não pare. Ah, mas e se não acontecer nada? Não pare, siga em frente. Siga em frente, mas e se não der? Não importa, siga. E seguir significa continua olhando para o Senhor, continua vivendo, continua orando, continua dando glória a Deus, continua agradecendo, continua crendo, continua, continua. Moisés estava parado diante do mar, e os egípcios vinham e iam cercá-los para matar todo o povo de Deus. Moisés clamou a Deus, Deus falou, por que você clama a mim, Moisés? Siga em frente. Então, quando nós confiamos no Senhor, os gigantes querem nos paralisar, o desânimo. Tem muita coisa que quer dizer para a gente: olha, pare, não vale a pena, não tem jeito, não há mais esperança, não adianta nada mesmo. Não deixe esse engano entrar na sua mente nem no seu coração, siga em frente. Ah, mas eu não sinto, eu acordo pela manhã mal, não importa, siga em frente. Ah, mas a minha boca não quer dar glória a Deus, não importa, fala boca, você vai dar glória a Deus e dê glória a Deus mesmo assim. Ah, mas sabe, às vezes é difícil, eu sei, mas não pare, siga em frente. Porque quando Moisés começou a seguir em frente, o mar se abriu. Isso é muito interessante. Quando eles foram entrar em Canaã, 40 anos depois, eles se depararam com uma cidade toda murada, as muralhas eram intransponíveis, Jericó estava ali diante deles, a primeira cidade da terra prometida, muros enormes, era impossível derrubar e atravessar. E eles ficaram diante de Jericó. Sabe o que Deus disse? Deus disse: ande. É estranho isso. Mas às vezes Deus vem e fala, nós dizemos: Deus, eu estou na frente de uma muralha, eu estou na frente do mar, eu estou na frente de um gigante, estou na frente de uma situação, e eu me sinto tão pequeno, eu me sinto paralisado, eu me sinto tão desanimado, eu me sinto, Senhor, tão perdido, o que é que eu faço? O que é que eu faço para vencer isso aí? Para vencer isso aí, você não vai fazer nada, porque eu que vou vencer. Eu só quero que você ande. Eu só preciso que você siga. Eu só preciso que você continue. Simples assim, eles começaram a andar. Vamos andar. E aí, o que é que você está fazendo? Estou andando. Mas você acha que você dando essas voltinhas aí, você acha que vai mudar alguma coisa? Olha, se muda alguma coisa, eu não sei, porque isso é com Deus. Ele mandou andar, estou andando. Mas não é um andar simplesmente por andar, é um andar em fé. É um andar confiante. Você anda um dia e a muralha está lá ainda. Você anda dois dias, está lá ainda. Dá uma volta, está lá ainda. Dá duas voltas, está lá ainda. Dá sete voltas, está lá ainda. Não importa, vai parar de andar? Não. Vou andar. Uma hora cai. Cai, não por causa do meu poder. Cai por causa do poder de Deus. Caleb andou. Andou um ano, dois, três. Andou no deserto. Caleb, você está andando? Aham. E você crê que você vai entrar na terra? Sim. Mas já fazem 5 anos que você está andando? Sim, mas eu continuo andando, não tem problema. Siga em frente. Deus diz: siga em frente. Mas Caleb, já fazem 10 anos que você está andando? Sim. Qual é a garantia que você tem? A promessa de Deus. Qual é a evidência que você tem? Eu tenho a mesma força. Porque você anda. E quando você anda, você se fortalece nele. Você anda, siga em frente. Preciso dizer isso para alguns aqui. Simplesmente siga em frente. Não pare. Não pare de orar. Não pare de crer. Não pare de adorar. Não pare de profetizar. Não pare de ler a Bíblia. Não pare de buscar a Deus. Não pare nada. Não importa a circunstância. Não importa o que você sinta. Não importa nada. Siga em frente. Porque seguindo em frente, você está avançando para a sua herança. Não paralise. Amém? Siga em frente. Outra coisa que eu quero dizer: permaneça conectado. Eu vejo que um dos segredos da vida de Caleb foi essa conexão que ele continuou tendo o tempo todo com Deus. Então, em primeiro lugar, permaneça conectado com Deus. Caleb permaneceu o tempo todo do deserto andando e conectado com Deus. Seu coração estava conectado com Deus. Mas ele não estava só conectado com Deus, ele estava conectado a um líder, Josué. Deus colocou alguém do lado dele, é maravilhoso isso, porque a gente nunca está sozinho. Deus sempre envia pessoas, pessoas com visão do céu, pessoas com direção do Espírito Santo, pessoas que têm a palavra de Deus. E Josué estava ali do lado de Caleb, um olhava para o outro, um fortalecia o outro. Deus envia pessoas à nossa vida e nós precisamos nos conectar. Ele estava conectado com Deus todo o tempo, mas ele também estava conectado com Josué o tempo todo. Mas também tinha outro segredo: ele continuava conectado com os irmãos, com a sua tribo, com Israel. Ele não desconectou, ele falou: não, eu ando, mas eu creio. Pode ser que eles não creiam. E sabe, andando junto, ele começou a ver um parar no meio do caminho, e outro morrer no meio do caminho, e outro ser enterrado ali no deserto, e outro também ser enterrado no deserto, mas ele continuou andando. Ele viu os filhos crescerem, aquelas crianças cresceram, ele continuou andando, com a mesma força, com a mesma força, com a mesma força. Ele não parou de crer, ele não desconectou de Deus, não desconectou de Josué, não desconectou de seus irmãos, continuou amando os irmãos, mas continuou, e ele entrou na sua porção. Eu quero dizer uma coisa para você: se você continuar andando, você vai entrar na sua herança. Você vai entrar na sua herança. Continua andando, continua conectado, continua confiando em Deus, em nome de Jesus. Amém, amados? Feche os teus olhos, estenda as suas mãos assim na sua frente, como quem está se rendendo ao Senhor. Se você sentir no coração de fazer isso, nós queremos nos render ao Senhor. Senhor amado, nós nos rendemos na tua presença, Senhor. Nós nos rendemos a ti, Senhor. Nós nos reconhecemos incapazes, ó Deus, mas tu és capaz, tu és todo poderoso, tu és o Senhor. Nós confiamos em tua palavra, nós confiamos em tua promessa. Bendito são aqueles que confiam em ti. Feliz o homem que confia no Senhor. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, diz a tua palavra, e nós confiamos em ti, Senhor. Confiamos em ti, Senhor, nessa noite. É uma noite para te dizer isso, ó Deus. Nós confiamos em ti, nós confiamos na tua palavra, nós confiamos no teu poder, nós confiamos na tua presença, nós cremos e sabemos que tu estás no centro de todas as coisas, no centro do universo. Tu estás em poder e em autoridade sobre tudo e todos, sobre todo nome, sobre tudo que é visível e invisível, diante de todos os gigantes. Tu és o Senhor, e a tua palavra é fiel e verdadeira, estabelecida nos céus, e ela prevalecerá. Céus e terra passarão, mas a tua palavra não vai passar. Não vai passar, Senhor, és o centro, e nós te colocamos no centro das nossas vidas. Senhor, perdoa-nos quando nós olhamos para as nossas dificuldades e nós medimos tudo por nossa capacidade. Quem somos nós? Que capacidade nós temos? Nós queremos declarar nessa noite que não somos nada em nós mesmos. Nós saímos deste lugar que é teu. Toma o teu lugar. Toma o centro da nossa vida. Toma o centro do nosso coração. Reina, Senhor, em nós. Reina em nós. E nós queremos ter uma mente diferente, Espírito Santo. Espírito Santo, nós temos o conhecimento, mas nós precisamos, Espírito Santo, que esse conhecimento seja vivificado. Nós conhecemos a palavra, Espírito Santo, mas nós precisamos que essa palavra seja vivificada. Nós te pedimos, Espírito de Deus, que vivifica a palavra de Deus, vivifica esta verdade dentro de nós, em nosso coração e nossa mente. Porque nós queremos experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade do Pai, mudando a nossa mente, deixando que o Senhor reine, o Senhor reina. E Senhor, perdoa-nos quando nós colocamos o nosso coração, o nosso foco nos gigantes, nos problemas, e ficamos tão desesperados, e ficamos tão medrosos, e quisemos fugir, e nos paralisamos, e deixamos, ó Deus, de te dar a glória devida. E Senhor, quando nós estamos no centro e nos sentimos desesperados e incapazes, isso é tão terrível que nós até culpamos o Senhor. Nós ficamos esperando, Senhor, o Senhor não vai fazer nada, mas isso é só a carne no centro, querendo forças para vencer e percebendo que não pode vencer. Mas nós sabemos, Jesus, Tu és o vencedor, e nós em Ti somos mais do que vencedores. Por isso não importam os gigantes, nós podemos Te adorar, nós podemos louvar, nós podemos ter alegria, nós podemos ter paz. Aleluia. Isso tem a ver com o Senhor, não com a gente. Toma o Teu lugar, Jesus, toma o Teu lugar. Seja o centro. Tu és o centro da nossa vida. Tu és o nosso lugar de descanso. Tu és o nosso lugar de força. Tu és a nossa vitória. Tu és a nossa bandeira. Tu és o nosso refúgio. Tu és o nosso Tu és o nosso socorro. Tu és a nossa torre forte. Jesus, toma o Teu lugar. Jesus amado, Senhor, nós Te chamamos de Senhor. Oh, quem são esses gigantes? Quem são? Quem são esses gigantes? Não são nada. Tudo é nada em Tua presença. Tudo é nada em Tua presença. Nós apenas queremos confiar na Tua palavra, na Tua promessa, e viver, e seguir andando. E seguir andando, Senhor, o tempo é Teu, o agir é Teu. Não sabemos quando é que tudo vai mudar e como vai mudar. Não sabemos os detalhes, mas nós queremos seguir andando com o Senhor, avançando de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé, dando passos em Tua presença, esquecendo do Egito, esquecendo do mundo, esquecendo do pecado, das coisas que devem ficar para trás, olhando para Cristo Jesus e prosseguindo para o alvo, fitando os nossos olhos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, aquele que começou a boa obra em nossa vida e que com certeza vai completá-la. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Oh Senhor, que haja paz na sua vida, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor seja o centro de todas as coisas na sua vida. Oh, renda-se a Ele. Entregue seu coração na presença dEle, sua vida na presença dEle. Ele sabe como dar um jeito nesses gigantes aí. Ele sabe como dar um jeito. Ele sabe como te guardar. Ele sabe como te proteger. Ele diz: estou contigo todos os dias, não te deixarei, nem te abandonarei, eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz: você é meu, ninguém pode tirar das mãos do Senhor, você é povo de propriedade exclusiva do Senhor, propriedade exclusiva. Ele te conhece, te conduz, te toma, te leva. Eu sei que a carne grita, que a alma grita. Eu sei que nós temos consciência dos problemas, dos gigantes. Mas eu quero dizer mais uma vez: você não foi chamado para vencer gigantes na sua força. Você não foi chamado para vencer o mundo na sua força. Você foi chamado para estar nele. Você foi chamado para permitir que Ele viva em você. Você foi chamado para morrer para você mesmo e para viver nele. Diz a Bíblia: porque morrestes e a vossa vida está escondida em Deus, em Cristo Jesus. Aleluia. Declaro Senhoria de Jesus na sua vida, centralidade de Jesus na sua vida, paz de Jesus na sua vida. Graça e paz multiplicadas pelo pleno conhecimento de Jesus na sua vida. Mudança de pensamento e mudança de relatório. Que amanhã a tua palavra seja diferente, o teu olhar seja diferente, o teu coração seja diferente. Porque desse momento em diante acontece uma mudança, transformação, metanoia. Nessa noite, e amanhã você vai acordar diferente, em nome de Jesus. E você vai ver os gigantes. Você foi chamado para herdar a terra dos gigantes. Porque eu proclamo, ativo sobre você a mesma palavra que Caleb falou a respeito dos gigantes, dos problemas que eles enfrentavam naqueles dias. Ele disse: retirou-se deles a sua força. Deus, o Deus Todo-Poderoso que te conhece, que te ama, que é o teu Pai, sabe como minar a força desses gigantes que estão diante de você hoje. E Ele tem poder para te introduzir e te estabelecer na Canaã, na terra que Ele já te deu em Cristo Jesus. Seja assim sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um aplauso ao Senhor.